Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui com Maurício Vasconcelos, advogado criminalista, mestre em Direito pela Escola Brasiliense de Direito, pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC Minas e pós-graduado em Docência Universitária e Ensino Superior na Universidade Católica do Salvador, onde eu tive o prazer de estudar e de ter Maurício como professor. Olá, Maurício, como vai?
Como vai, Thiago? Tudo bem? Tenho boas lembranças de você na faculdade, épocas de turmas boas, aplicadas, e estou aqui à disposição de todos para ver se eu consigo contribuir com o aprendizado do processo penal, um pouquinho.
Professor, muito obrigado por ter aceito esse convite. E hoje vamos falar sobre a sua tese de mestrado, que é a gestão da prova e a efetivação do sistema acusatório. Vamos lá. Professor Maurício, qual é o papel da gestão da prova na efetivação do sistema acusatório?
Para mim, ele é total. Embora exista doutrinadores que não veem, que não conseguem enxergar a gestão da prova como o único elemento diferenciador entre um sistema e outro. Aliás, a grande maioria. Jacinto Nelson Miranda Coutinho é quem coloca a gestão da prova como o elemento diferenciador principal entre um sistema e outro. No sistema inquisitivo, nós teríamos aqueles dois elementos fixos e fundantes, que seria a iniciativa probatória, ou melhor dizendo, a iniciativa do processo em mãos de todos, juiz, notícia criminis, enquanto no sistema acusatório, esse papel está bem diferenciado. No nosso caso, o artigo 129 deixa isso assim bem, da Constituição, deixa bem colocado, né? O papel da acusação é do Ministério Público, o papel de julgar do Poder Judiciário. Então, existe esses dois pilares entre um e outro sistema que terminam por diferenciar, né, um sistema do outro, não somente a gestão da prova, mas para efeitos práticos, no meu modo de ver, termina a gestão da prova sendo mesmo, Jacinto aí nesse ponto tem razão, em dizer que a gestão da prova é o principal elemento diferenciador, pelo menos no cenário atual. Recentemente, Janaína Matida escreveu um artigo em que ela não coloca a gestão da prova como esse elemento fulcral, diferenciador entre um sistema e outro. Mas ela faz uma ressalva para o caso brasileiro, para reconhecer que, no nosso caso particular, a gestão da prova não pode... Como é que eu interpreto a fala da professora Janaína? No caso brasileiro, a gestão da prova tem, sim, uma importância, mas isso por razões próprias aqui do Brasil. Enquanto examinamos o sistema ocidental, né, o direito latino, ou até mesmo o direito anglo-saxão, no caso do adversarial system, a gente percebe que esse elemento, para ela, professora, não tem essa importância que eu confiro, né, com apoio na doutrina, tanto brasileira como estrangeira, a gestão da prova.
Professor, na sua pesquisa, o senhor fez também, se debruçou sobre o direito comparado. Quais foram os principais achados?
Eu acho que o principal achado da pesquisa, eu vou falar do direito comparado, mas o principal achado foi a nossa tolerância com o sistema inquisitivo inoculado no processo penal de 1988 para cá. Eu não entendo como eu, que sempre procurei estudar o processo penal, advogado criminal, nunca E nas minhas defesas, nos meus recursos, não conferi importância naqueles momentos em que o juiz lançava a mão sempre do artigo 156 e seus parágrafos. Repare você que esse artigo 156, ele foi alterado em 2008 e nós todos ficamos calados. Ou seja, nós tínhamos uma antinomia entre a legislação infraconstitucional e a legislação e a matriz da nossa Constituição. Para o Poder Judiciário, essa acomodação eu entendo, eu compreendo, porque é um exercício de poder. Aliás, o nosso querido Rômulo Moreira é muito feliz quando diz que os sistemas processuais refletem o momento histórico de cada povo, de cada sociedade. Se democrático, acusatório. Se autoritário, sistema inquisitivo. Então, essa margem autoritária que faz parte da formação jurídica brasileira, da política brasileira, ela se transpôs para o processo penal e, apesar da Constituição de 88, não houve, digamos assim, uma rebelião que deveria ter sido comandada por dois advogados. Se essa rebelião houve, eu não tomei conhecimento, eu não participei. E, ao fazer essa escolha, é uma espécie de penitência. Eu espero que não seja tardia pela minha passividade em relação a todo o tempo que eu advogo. Eu sou advogado desde 1989, e eu não enfrentei essa matéria como eu acho que deveria ter enfrentado. Eu vou fazer até uma confissão, porque a memória inquisitiva está de tal modo inoculado no que se chama de comunidade jurídica, que a gente passa a ver essas coisas com naturalidade. Então, é até vergonhoso dizer, mas parecia natural a iniciativa probatória do juiz para ouvir uma testemunha referida, para ouvir uma outra testemunha que não tivesse sido arrolada pelas partes, para requisitar a instauração de inquérito, enfim, produzir prova antecipada, mesmo antes da formação da instância. Tudo isso, de 88 até agora, 2020, essa matéria foi cuidada, a não ser em locais específicos da doutrina, mas não se transformou em um debate no juízo de primeiro grau, nos tribunais de justiça. Essa matéria não teve, pelo menos eu não vi durante esses anos todos, essa discussão. Aí eu começo a responder a sua pergunta. Quando vem uma reforma, e olha que loucura, justamente sobre a presidência de um cidadão que estava prestes a aplicar um golpe de Estado, investir contra as instituições do Estado, isso não aconteceu por razões acidentais. Coube a ele, por razões que eu não vou discutir, sei que não foi ato de nenhuma grandeza, até porque ele não tem conhecimento de nada para poder ser grande ou ser menor em determinadas decisões. O fato é que ele sancionou a Lei 13.926 de 24 de dezembro do ano passado. E aí trouxe o artigo 3º, que logo no artigo, no A, diz que o nosso processo penal terá estrutura acusatória. E vem o juiz de garantias no 3B, e eu não vou, por hora, adentrar nesse tema. Mas o fato verdadeiro é que o Código de Processo Penal começou a proclamar uma verdade que já estava dita desde 88, porque eu não consegui encontrar absolutamente ninguém que negasse que a Constituição de 88, em vários momentos, adotou o sistema acusatório. A começar pela separação da função de julgar, de acusar, de investigar, etc. Então, vamos para o direito comparado. O Chile fez essa modificação. Nós tínhamos aqui na América do Sul instalada as chamadas ditaduras do Cone Sul, Brasil inclusive. E na década de 80, os ventos da democracia chegaram aqui a essa parte do fim do mundo e houve reformas nos códigos de processo. O México, por exemplo, colocou essa disciplina na sua Constituição. Aliás, só o México e Portugal fez isso. Colocar, dizer que o sistema acusatório, a estrutura acusatória do processo penal, é em suas constituições respectivas, né? O México e Portugal. Em Portugal, obviamente, que em reformas constitucionais e infraconstitucionais posteriores à Revolução dos Cravos, o que mais uma vez corrobora o que diz Rômulo Moreira e também outros doutrinadores. Então, quando a democracia chega, o sistema acusatório chega. Mas qual é a diferença entre o lá e o cá? No Chile, isso aconteceu com absoluta tranquilidade. Há quem diga que a introdução do sistema acusatório no Chile foi uma espécie de um consenso da sociedade. Na Colômbia, do mesmo modo. É certo que na Colômbia, a Suprema Corte atenuou um pouquinho os rigores do Código de Processo quando admitiu uma participação um pouquinho mais ativa do juiz na produção da prova. Mas não para admitir o juiz substituindo a acusação na produção da prova. O que houve na Colômbia não tem comparativos com o que acontece aqui entre nós. A Alemanha, mais atrás, também atenuou a Corte Suprema da Alemanha, deu uma certa autonomia para a investigação, substituiu o juiz de instrução pelo Ministério Público, e foi à Itália e foi todos os lugares. Bom, aqui no Brasil, quem é que se insurge contra o juízo de garantias e a implantação, vamos dizer assim, com todas as letras, pelo menos no plano legal, perante o Supremo Tribunal Federal, a Associação de Magistrados Brasileiros, a Associação de Classes do Ministério Público, a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público, e dois partidos da ultradireita, o PSL e o PTB. Então, nós temos quatro ADINs em curso no Supremo. Para mim, não foi nenhuma novidade que, na calada da noite, um ministro do Supremo, de maneira solitária, concedesse uma liminar nessas ADINs para suspender a eficácia desses dispositivos do Código de Processo Penal. Aquilo que tinha de mais avançado no Código de Processo Penal. É aí que entra aquela vocação autoritária que eu digo dos nossos magistrados, do Ministério Público, quem sabe até da própria sociedade. Esse código está em vigência desde 1941. Não bastou uma Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte, em 86, 88, a Constituição ficou pronta para dizer que o sistema era outro. Afastando o juiz da produção da prova, afastando o juiz das decisões cautelares, das investigações, quer dizer, o juiz da ação penal. E como pano de fundo, é preciso que se diga, e eu não disse ainda, nós estamos buscando o quê? A imparcialidade do julgador, conferindo instrumentos, prestigiando o sistema em que a preservação da imparcialidade do juiz é uma matriz. Então, eu não me surpreendi com a liminar, porque, uns anos atrás, o ministro Joaquim Barbosa, na calada da noite, atendendo uma reclamação de uma associação, uma obscura associação de procuradores federais, suspendeu a implantação do 8º Tribunal Regional Federal aqui na Bahia, por exemplo. E isso me doeu muito, porque eu estava próximo das articulações lá no Conselho Federal para a implantação desse tribunal aqui na Bahia, como foi o caso de Minas, que agora estão tentando de novo. Então, essas decisões trazem consigo o caráter autoritário que está na mentalidade dos nossos julgadores. Então, eles não se conformaram. Essa decisão do ministro Luiz Fux, com todo respeito, ele é um juiz de carreira, e talvez por ser um juiz de carreira, ele tenha se espantado tanto com as disposições trazidas pela nova lei. Então, é preciso uma organização de todos para que essa matéria seja levada ao plenário do tribunal, porque eu sou um homem de boa fé, eu sou um crente na democracia, que essa liminar terminará sendo modificada pelo plenário. Eu só espero que não demore tanto como demorou a liminar do auxílio moradia, 4 ou 5 anos, para julgar o mérito da Keladim. Eu espero que isso não ocorra agora, com essa matéria. E pessoas, congregações, associações como essa nossa, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, tem um papel relevante para convencer as pessoas, a sociedade civil, da importância dessas modificações e da democratização do processo. É essa a grande discussão. Então, em linhas gerais, nós estamos falando da gestão da prova, nós estamos pregando, nós estamos defendendo o afastamento completo do juiz da produção da prova, ressalvando que ainda existe quem diga que essa gestão da prova não tem essa importância que eu conferi no meu trabalho, como é o caso, depois que esse artigo eu não cito na minha dissertação, porque ele ainda não foi publicado e chegou às minhas mãos pelas pessoas do Instituto, e quando a minha dissertação já tinha sido levada à banca, já tinha sido aprovada. Mas há quem pense diferente, né? Por exemplo, que consiga ver avanços. A simples manutenção desse artigo, o nosso querido Vinícius Assunção aí, comentando a Lei 13.964, um dos primeiros livros publicados depois da edição da lei, ele entende que bastava, ele defende que basta essa disposição do terceiro A para se revogar todos aqueles outros. 156, parágrafo 1º, 2º, 209, parágrafo único, 310, parágrafo único, se não me engano, artigo 5º, confere ao juiz poderes para requisitar a instalação de inquérito, ser destinatário da representação. Então, todo esse acervo de artigos seriam incompatíveis com o artigo 3º do Código de Processo Penal, caso estivesse em vigor, e estariam automaticamente revogados. Não há nenhuma censura técnica, científica, a esse posicionamento do professor Vinícius Assunção, mas é preciso que haja uma espécie de movimentação, essa mesma movimentação que não aconteceu de 88 até agora, no sentido de se dar eficácia, porque a implantação do sistema acusatório, em última análise, ela não se exaure aqui no artigo 3º. É preciso vontade política. Os sistemas processuais penais, eu já disse, ele representa o rosto, a face de um determinado Estado, de uma determinada política, se democrática, se não democrática, se autoritária ou não autoritária. Então, é a face. Apesar de todos os ranços autoritários, eu vejo todo dia riscos à nossa democracia, caso não estejamos vigilantes, com um governo de ultradireita que não sabe, eles nunca aprenderam a conviver em harmonia. Basta uma decisão de um poder ou de outro que não agrade ao poder central para se tentar fazer isso e aquilo. Então, é necessário, sim, uma movimentação, todos nós, advogados, Ministério Público, existem juízes que conseguem entender o caráter bom, valioso, de um processo penal democrático, porque nós precisamos parar com essa história de bavi, de fla-flu. Se eu defendo o sistema acusatório, eu estou investindo contra o Poder Judiciário. Não, minha gente, não se trata disso. O que nós estamos fazendo é dar ao juiz, conferir ao juiz, ao Poder Judiciário, aquilo que ele tem de mais sagrado, que é a imparcialidade, é garantir às partes igualdade de armas, o devido processo legal. É isso que nós estamos, é disso que nós estamos falando. Não, não se trata de um confronto. Nós não estamos convocando ninguém para uma confrontação usando como arma a lei processual penal brasileira. Não, não, não se trata disso. Longe. Pelo contrário, o que se viu foi a Constituição estabelecer esse sistema e até os dias atuais não percebemos, não vimos nenhuma rebelião jurídica para se suprimir da lei ordinária esses poderes e esses institutos que são absolutamente incompatíveis com a Constituição. Então, é isso aí que eu tinha para falar com vocês.
Professor, muito obrigado por compartilhar conosco esse seu estudo e essa sua experiência de muitos anos de advocacia criminal e me dizer que concordo com o senhor e recomendar aí aos nossos ouvintes que escutem dois episódios anteriores, o do Renato Schindler e o do Misael França, para a gente perceber que sem uma mudança cultural não teremos um processo penal democrático. Maurício, como é tradição aqui da casa, no final do nosso programa, o convidado fica responsável pela indicação de um livro, uma obra, um filme, para que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, possam continuar a se debruçar sobre o tema processo penal e democracia, que é o tema central do nosso instituto.
Olha, eu sugeriria a leitura do artigo da professora Janaína Matida. Conforme eu disse, ele não foi abordado na dissertação porque ele é posterior. Ela, de certo modo, ela faz uma contraposição a tudo que eu falei, mas ela reconhece as particularidades do Brasil, epistemologia jurídica aplicada ao processo penal, reflexões sobre poderes probatórios do julgador na realidade brasileira. Olha aí. Então, da professora Janaína Matida, que é da Universidade Alberto Hurtado do Chile, doutora em Direito pela Universidade de Girona e também professora da consultora da Universidade del Sur, na Argentina. Então, esse artigo, se não for pedir demais, leiam o artigo que eu publiquei, que é a síntese da minha dissertação, e em seguida façam a leitura do artigo da professora Janaína. Eu só peço um minutinho para dizer que pesou também na escolha desse tema uma livre e espontânea pressão do professor Antônio Vieira. Eu acho que eu seria expurgado do rol de amigo dele se fosse escrever algo diferente do que escrevi. E a quem agradeço muito.
Professor Maurício, muito obrigado, e a todas e todos fica aqui renovado o convite para na próxima segunda-feira conferir mais um episódio do nosso IBADPP Cast. Até lá!